Tempo é nada mais que o tempo em si, porque se temos tempo e nunca temos tempo, como é que devemos usar o tempo se nem tempo temos? E é a questão que às vezes se impõe. Será que o tempo vai dar tempo ao tempo, que o tempo não dá tempo ao tempo que tem? Vai lá tu, cada hora no meu podcast.
E ainda por causa de... Não, está calor, está muito calor. Olha aí uma cena que eu quero já dizer aqui, desabafar. Está calor. Mas eu acho piada, as pessoas ficam meio admiradas. Está um calor, não está? Está, bro. Estamos no verão. Estamos em julho. Portanto, aqui meio julho, meio agosto já. Já aqui a roçar o agosto. Portanto, é normal estar calor. Está bem, irmão. Portanto, todas as vezes disser, ah, está calor. Tá. Agora, se tu me disser assim, está frio. Eu ia pensar, frio? Que 2 graus negativos? E tocinho, pronto. Mas estamos em julho e tocinho. Aí já ficava meio admirado. Agora, se me estás a dizer que estamos no verão e está calor, bro, estamos falados, está bem? Percebes? Porque é normal. Pois é. É normal estarmos aqui neste calor. É normal estar calor, assim é que é. No verão. Pronto, está bem? Olha aí uma cena. Cá estamos, não é? O que é que vai ser o episódio de hoje? Vai ser um bocado aqui uma experiência nova que eu vou fazer. Que experiência é essa? Uma alta definição a mim próprio. Portanto, tenho aqui uma pessoa que vocês vão já reconhecer. Vocês vão já reconhecer essa pessoa. Que me vai fazer uma entrevista. E reparem que já estou meio emocionado, até já nem digo bem as palavras, porque são perguntas muito fortes. Portanto, admito que li uma ou duas para me preparar psicologicamente, mas são perguntas muito fortes e que me vão emocionar a mim e a vocês, eu espero. Portanto, vou botar aqui já a grande som e a pessoa vai-me começar então. Entrevista.
Olá Luís, tudo bem? Ou vais para Belém, kkkk, ao tempo que não me ria assim, foda-se caralho, até me mijei um bocadinho.
Olha, está tudo bem? Judite, vou-te chamar Judite, que não é o teu nome, mas eu pudesse-me chamar de Judite. Está tudo bem? Já não ouvi essa do estás bem abaixo para Belém, já não ouvi há muito tempo. E por acaso agora, fizeste-me lembrar de outros tempos. Mas sim, está tudo bem, espero que seja uma boa entrevista, espero que as pessoas gostem e tenha certeza que me vais fazer perguntas pertinentes e que me vão fazer chorar.
Um passarinho disse-me que tiveste uma infância muito difícil, disseram-me que não tinhas escalão, é verdade?
Eu sabia que me ias pegar esta rasteira, pá. Não tive escalão. Nunca tive escalão, tive uma infância muito, tive tudo, só não tinha escalão. E portanto, eu acho que uma criança sem escalão não é uma criança. Uma criança sem infância, sem luz, sem felicidade. O escalão, na verdade, fez-me muita falta e sinto que poderia ter sido uma pessoa melhor se tivesse tido escalão. Mas não tive. E isso entristece muito, mas olha, é a vida.
Trocavas a tua carreira por uma mochila da Lightning Bolt?
Epá, essa... Agora entalaste-me porque entre a minha carreira e uma mochila da Lightning Bolt vem o diabo escolha. Nem sei, sabes? Eu já tive uma mochila da O'Neill, nunca tive da Lightning Bolt, mas adorava ter. E acho que trocava a minha carreira por uma mochila da Lightning Bolt. Acho que sim. A resposta é sim. Quero bloquear o sim, malato. Quero bloquear o sim.
Ser comediante sempre foi o teu sonho?
Não. Pouca gente sabe disto. Mas, por acaso, um dos meus sonhos, pá, que era um sonho que eu tenho desde algum tempo, e pouca gente sabe disso, mas era ser professor da EBT. Ser professor da EBT porque... Eu vou-te explicar o porquê. Portanto, eu tenho um amigo meu que era viciado nos quadros, e há muita gente a subestimar este vício, o vício do esquadro. Ele chamava-se Joelder, eu digo chamava-se porque ele infelizmente já não está entre nós. Realmente era muito viciado, não foi por isso que faleceu, por ser viciado em esquadros. Por acaso foi atropelado por um carro, mas ele era muito viciado em esquadros. E eu lembro-me que lhe disse uma altura, Joelder, portanto ele chamava-se Joelder porque, como vocês sabem, é uma mistura de João com Helder. Eu disse, Joelder, um dia irei ser professor da EBT e irei vingar-te. Portanto, irei usar os esquadros com o maior dos carinhos sem ficar viciado. Não chegou a acontecer. Também, na verdade, estava-me a cagar um bocado para ele, que ele só andou comigo no sétimo ano. Não andou assim comigo tanto tempo. Portanto, eu caguei um bocado para ele, desisti desse sonho e segui a comédia, que era o meu segundo sonho.
O João tem 2 contos de ganza. Se vender um, fica com quantos?
Uma boa pergunta, sabes? É uma boa pergunta, até porque eu e a matemática não somos os melhores amigos. Mas, conhecendo o João como conheço, eu acho que ele nem vendia a ganza. E quero dar essa resposta com uma resposta final. Portanto, o João que eu conheço, não vendia a ganza. A ganza é que o vende a ele. Porque ele já está tão viciado em ganza que é a ganza que o vende. É a ganza que já perguntou, olha, o que é, João, quanto é que te vendes, percebes? Que ele já está muito gansado. O João, Deus o tenha. Ah não, não morreu nada, não, ainda está vivo. Mas, desculpa.
Choraste quando os excessos acabaram?
Olha, sabes, eu sabia que ia acabar por chorar muito nesta entrevista. Chorei muito. Foi um sofrimento muito grande para mim quando os excessos acabaram. Aliás, eu recordo-me que fui à janela a gritar pelo Gonzo, que era o meu preferido, e ali o Duck, mas era mais o Gonzo. Eu abri a janela e só gritava, Gonzo, o que é que tu me fizeste? Gonzo, seu cabrão. Gonzo, cabrão. Eu só lhe chamava cabrão ao Gonzo porque o Gonzo magoou-me. Ele não tinha esse direito. Não tinha o direito de acabar com os excessos. Aliás, não sei se te recordas, mas houve um incidente em que lhe basaram a vista. Fui eu. Na altura falou-se que foi um ator, mas não foi um ator, fui eu. Fui eu que lhe basei a vista. Mas realmente chorei. Chorei muito, isto para responder à tua pergunta. Chorei muito porque realmente os excessos fazem muita falta. Ainda hoje penso neles. Gonzo, se me estás a ouvir, és um merdas.
Lingo.
Xixalá.
Ainda pensas no Armindo, o pica da CP?
Epá, olha... Fizeste bem trabalho de casa, sabes? Pouca gente conhece o Armindo. O Armindo... Pá, o Armindo era uma pessoa incrível. Era uma pessoa incrível. Eu digo era porque estou aqui a tentar fazer o luto, porque custa muito falar dele no passado, mas tem que ser. Tenho que ser forte. Tenho que ser destemida. E vou ser muito honesta contigo. O Armindo foi muito provavelmente a melhor foda que eu dei. Tanto da CP. Porque... Envolvi-me com muitos picas da CP, mas o Armindo foi sem dúvida o melhor, porque tinha uma coisa que, pá, nunca mais me esquece. O pênis dele sabia a pêssego. E eu adoro pêssego. E adoro pênis, portanto, juntei o útil ao agradável e mamava com o pênis dele todos os dias. Eu todos os dias levava no cu do Armindo, e não só. E adorava. E era feliz nessa altura, mas o Armindo seguiu a vida dele. Portanto, é agora barmaid no Pride. E, pá, e custa-me, porque eu acho que ele nasceu para ser pica, mas ele entende que é ser barmaid, portanto agora é Arminda, portanto o Armindo era o Armindo, agora a Arminda é a Arminda, e pronto, e temos que seguir a vida, porque não podemos ficar parados, porque parar é parar.
Já alguma vez fumaste chavos?
Já fumei charrada velha. Mas de momento prefiro Iroa. Meti-me na Iroa porque sinto que é uma droga mais leve, deixa-me, pá, mais levezito. Portanto, mesmo para a veia, tem que ser mesmo para a veia, mas é uma cena mais leve, sabes? Não se preocupem que não estou muito a fundo nisto. Todos os dias, ok, de hora em hora, mas não estou muito a fundo. Mas a Iroa é vida.
Qual é a frase que define sua vida?
Olha, primeiro não sei porque é que me trataste por você, mas digo-te assim, a frase mais bonita que existe para mim e que emociona-me muito sempre que a digo, é a frase: para a diarreia antes que a diarreia ou para si. Estou toda arrepiada, esquece. Que é uma frase bonita, porque as pessoas não sabem que isto está tudo ligado. É como quem diz, opá, não faças muita merda antes que a merda te possa parar, antes que a merda te possa parar. Percebes, opá, é complicado. Para a diarreia antes que a diarreia ou para si. Opá, eu acho que é uma coisa linda. Eu acho que é uma coisa linda. Puta da diarreia. Peço desculpa. Não sei se tens mais alguma pergunta ou se é para acabar.
Para terminar, o que dizem os teus ombros?
É uma boa pergunta. É uma boa pergunta porque já ouvi muitas vezes a pergunta o que dizem os teus olhos, mas nunca tinha ouvido o que dizem os teus ombros. E sabes, os meus ombros dizem que, pai jogador, Portugal-Coreia, somos todos nós. Que um dia seremos, e seremos um só, porque daremos braçadas ou para trás, porque para a frente não é o caminho. Disse-me ele, comendo duas bolas de Berlim, uma de Nutella, outra com o creme normal e com um bocadinho de canela. E eu disse-lhe, seja a puta da última vez que me levantas o braço que eu estendo de um ramo e tu cais para o chão inconsciente. Ele olhou para mim e disse-me, Luís, eu sim, papi, que eu tratava-o por papi na altura. E ele disse, não me chamas papi, me chamo Pablo. E olhei para ele e disse, não hablo inglês. E ele olhou para mim e disse-me, 3 horas de testão ainda não passaram. Vou mergulhar, vou arriscar a minha própria life e vou ser eu próprio. Porque tu, Armindo, és e serás a minha vida. O teu pênis sabia a pêssego, a tua boca sabia a leitão. Eu adoro leitão, porque leitão e pêssego, para mim, é a junção mais perfeita que pode existir. Portanto, deixo-vos com esta. Os meus ombros não dizem nada. O meu joelho, talvez. O direito, porque o esquerdo está calado. Está calado porque o calaram há muito tempo. O que é o tempo? Não sei. Sei que o tenho. E se o tenho é porque ele existe. Por isso, aproveitem bem o tempo, porque eu serei tempo, em tempo serei, nunca serei. Deixo-vos com esta, estou em lágrimas, estou lavado em lágrimas, um bocado molhado lá em baixo também, ficou uma entrevista muito forte, e espero que tenha sido forte também para vocês. Até vou parar a música, porque já está muito intenso. Pá, gostei. Gostei muito desta entrevista, espero que vocês também tenham gostado. Puderam conhecer mais um bocadinho de mim, porque não é fácil conhecer-me, porque eu não me dou a conhecer, que eu sou assim, muito exclusivo, frio e distante. E pronto, espero que tenham gostado desta entrevista e haja saúde e com licença da minha parte.